Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Queria começar por dar as boas-vindas ao professor Bravo Nico, da Universidade de Évora, e aos alunos que estão na licenciatura em Ciências de Educação e que estão aqui connosco, a quem gostava de dar as boas-vindas à Casa da Democracia. Sejam muito bem-vindos. Isto é uma audiência que foi solicitada por vós e que tem uma grelha, e todos aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito rigoroso nas grelhas. E, portanto, a ideia é que vocês tenham 20 minutos iniciais para usarem como entenderem, aqueles que quiserem falar, e têm 15 minutos no fim para depois dos senhores deputados e senhoras deputadas que estão aqui presentes poderem reagir às vossas questões, às vossas dúvidas. Estes 20 minutos no início e os 15 minutos no final, não são rígidos. Se vocês usarem menos no início, mas no total têm 35 minutos. E, portanto, se usarem mais no início, têm menos no fim, para o que for necessário. Portanto, eu, dando de imediato a palavra ao professor Bravo Nico, que está aqui connosco, para nos explicar também um pouco o que é. E o tempo conta ali naquele relógio digital que está ali em cima, e que eu acho que está a funcionar. Está a funcionar. E, portanto, eu dava de imediato a palavra ao senhor professor para nos explicar. Senhor professor.
Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, os nossos cumprimentos a todas e a todos, senhores deputados aqui presentes, e os nossos agradecimentos à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência pela sua disponibilidade em nos receberem aqui esta tarde. E agradeço através do senhor presidente aqui presente, a quem agradeço muito a sua presença nesta tarde aqui. O nosso grupo é um grupo de estudantes e um professor da Universidade de Évora, estudantes do curso de licenciatura em Ciências da Educação, estão no seu segundo ano do seu plano de estudos e nesse segundo ano frequentam uma unidade curricular que se denomina Educação e Instituições Políticas. E nesse quadro dessa unidade curricular e no quadro das aprendizagens que nós desenvolvemos aí, estamos a estudar diversas instituições com decisão política, com importância política na definição e na concretização das políticas educativas, e hoje realizamos uma visita de estudo aqui a Lisboa, onde estivemos na parte da manhã no Conselho Nacional de Educação, fomos recebidos e onde também nos explicaram o funcionamento do Conselho Nacional de Educação e as prioridades que neste momento estão em estudo, e solicitámos a visita aqui à Assembleia da Rede da República para, em particular, sermos recebidos pela Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e, após esta nossa audição aqui, podermos visitar a Assembleia da Rede da República. O quadro é este. Os nossos estudantes, nós preparámos a nossa visita, não é? Há um conjunto de questões que nós até já tivemos a oportunidade de enviar previamente, que gostaríamos de colocar para podermos ser esclarecidos. Eu deixava aqui uma questão muito, digamos, muito prévia e muito geral, no sentido de, através do Sr. Presidente, eventualmente, termos a ideia de quais são, neste momento, assim, os principais pontos da agenda política na área da educação, que neste momento estão em debate, em discussão aqui nesta Comissão Parlamentar de Educação e Ciência. E, se me permite, passarei a palavra para as minhas colegas e uma colega que estão aqui.
Sim, eu só paro para não estar a contar enquanto eu a responder. Eu acho que, primeiro, agradecer novamente a vossa presença aqui. Acho que é muito importante que estes jovens tenham esta oportunidade de vir falar, conhecer, debater com os deputados desta casa as questões que os preocupam. E, portanto, mais uma vez, agradecer a vossa presença e passar a palavra. Se calhar tem que carregar ali esse microfone e se calhar apresentarem-se de início, o nome e depois. Sim. O entender.
Ok, portanto, Eu sou a Carolina Santareno e vou fazer uma questão sobre a literacia política. Há umas semanas, nós, alunos de Ciências da Educação de 2º ano, estivemos presentes numa sessão de política preparada pelos nossos colegas de 3º ano, no âmbito de um projeto elaborado pelo Instituto do Desporto e da Juventude, o IPDJ, onde estão a desenvolver o seu estágio curricular. Esta sessão tinha como tema principal a política, mais especificamente na sua vertente democrática, à qual deram o nome de Democracia Aqui e Democracia Agora. Nessa sessão foram abordados vários temas, entre os quais o desinteresse e consecutivo afastamento dos jovens à política, que nos conduziu à conclusão de que todos nós, enquanto jovens, sentimos falta de uma disciplina que nos clarifique e ensine o que é a política, que ponha ao nosso dispor ferramentas de filtragem de informação para que assim tenhamos mais consciência dos partidos que existem e clareza sobre o que defendem para, consequentemente, votarmos com mais consciência. Sabemos que já existem vários projetos, como as Academias Políticas dos Partidos e o Parlamento de Jovens, que são boas iniciativas, no entanto, dependem da participação voluntária dos jovens, pelo que achamos que devia haver uma iniciativa mais abrangente nas escolas para que todos consigam ter acesso à política. A nossa questão refere-se a isto mesmo. Se já existe algum projeto neste domínio para as escolas e universidades e, se sim, qual e de que forma pretendem aplicar e qual é a previsão da sua aplicação, considerando a crise política pela qual estamos a atravessar e respeitando as outras questões de força maior que procuram igualmente uma resposta urgente e definitiva.
Muito obrigado. Eu, se calhar, passava a palavra à sua colega. E nós juntávamos as perguntas todas no início. Estão aqui, como já devem ter notado, vários deputados de vários partidos, grupos parlamentares, e, portanto, a seguir eu passava-lhes a palavra para cada um deles poder reagir às vossas questões. Nome e questão.
Sim. Boa tarde, sou Matilde Carvalho. Vimos da licenciatura de Ciências da Educação pela Universidade de Évora e uma das questões que trouxemos foi a questão da participação dos jovens no desenho e na implementação de políticas para a juventude. Como foi anteriormente referido, participámos há algumas semanas numa iniciativa da Universidade de Évora em parceria com o Instituto Português do Desporto e da Juventude, o IPDJ, em que o tema era precisamente a participação dos jovens na política. Sei que o IPDJ tem feito algum trabalho junto dos jovens no sentido de promover a participação destes em várias iniciativas. No entanto, há muitas políticas importantes para a juventude, como, por exemplo, o acesso à habitação, à educação, à saúde, tanto sexual como mental, à questão do acesso à profissão, etc., onde ninguém nos pergunta rigorosamente nada. Ou seja, existe um conjunto de áreas que têm a ver diretamente com a nossa vida e são desenhadas e tomadas muitas medidas políticas, concretizando muitas vezes sem nos envolverem enquanto jovens. Como é que as deputadas e os deputados da Assembleia da República entendem que se poderia inverter esta situação? Ou seja, promover uma participação mais sistemática, mais próxima dos jovens nas políticas que têm a ver diretamente com a nossa vida. Sei que existe o Conselho Nacional da Juventude, que é um órgão que é auscultado sempre que há políticas que têm a ver com a juventude. É, portanto, um órgão que está, onde estão representadas associações juvenis, onde estão representadas escolas, entre outros, e também tem conhecimento, como referi anteriormente, do trabalho do Instituto Português do Desporto e da Juventude. No entanto, sei que há muitos jovens que nunca foram ouvidos nem procurados em nada daquilo que tem a ver com a vida deles. Como é que se poderia promover essa participação, essa auscultação, de forma sistemática? Tal como sabem, a abstenção dos jovens é enorme e o afastamento é grande. Gostava de dar um exemplo de uma iniciativa que aconteceu em Évora, de um partido político. Este fez uma abordagem no bar da Associação de Estudantes da Universidade de Évora, fazendo-nos várias questões, tais como o que sentimos falta na nossa cidade, o que achamos dos transportes públicos para os diferentes polos da universidade, relativamente às residências, se achamos que há em número suficiente, se são de qualidade e se estão bem localizadas, entre outras perguntas. Achei bastante interessante esta iniciativa porque recolheram as nossas opiniões enquanto jovens e sobre a nossa própria realidade. Estes são apenas dois exemplos, o IPDJ e a desta força política, mas muito mais poderiam existir promovendo a participação dos jovens. No geral, nós jovens gostamos de participar e de nos sentirmos envolvidos e ouvidos nas decisões políticas. Todas estas tomadas de decisão e tal escutação de opinião ajudavam-nos a confiar mais nos políticos e, consequentemente, na política também. Em suma, havendo uma implementação sistemática e estrutural dos jovens na participação do desenho e das medidas políticas que nos afetam diretamente, julgo que as mesmas podiam ser mais realistas e chegarem mais às nossas realidades. Obrigada.
Muito obrigado. E passava de imediato a palavra à jovem.
Eu chamo-me Inês Rito e venho falar sobre o alojamento. Sendo a ida para a universidade um dos momentos mais importantes da vida de um estudante, a saída das casas dos pais para outra cidade, acabamos por chegar a certas cidades e quem tem direito a residências, se chega à segunda fase, acaba por não ter esse direito. Encontrar casa é super difícil e depois acabam por abusar nos preços, onde as condições nem sempre são as melhores. Até quando o Estado vai deixar pessoas desistirem dos seus sonhos ou cursos por conta da falta de casas ou até mesmo da falta de rendimentos para pagarem uma casa? E como é que, numa casa onde duas pessoas na universidade vivem em sítios diferentes, tendo logo direito à residência e o preço das casas são acessíveis, no caso da beira interior, e outra chega à cidade e não tem direito à residência e os preços das casas são exageradamente altos, no meu caso, em Évora. Como é que é suposto o Estado ajudar / explicar uma situação dessas? E onde é que podemos pedir ajuda num caso destes?
Muito obrigado. E passava agora a palavra...
Ok.
Ah, ele quer ser o último.
Não,
eu sou
no final.
Ok. É
jovem. Ok. Boa tarde. Eu sou Catize Ribeiro e vou também fazer uma pergunta que está relacionada ao que já foi perguntado aqui. Nós, enquanto estudantes de Ciências da Educação, uma das nossas maiores preocupações é saber o que espera por nós depois de concluirmos o curso. É de conhecimento geral, por exemplo, que cursos como psicologia, história, medicina, são profissões que estão reguladas, porque quando os formados terminam o curso, têm ordens, por exemplo, a ordem dos médicos, dos enfermeiros, dos professores, e por isso sabem exatamente para onde vão e o que vão fazer. Mas para nós, quando terminamos o curso ou formados em Ciências de Educação, ao entrarmos no mercado de trabalho, deparamos com... nós temos muitas dificuldades justamente porque não sabemos onde nós nos encaixamos, porque o trabalho que cabe a um técnico superior de educação fazer, hoje tem sido desempenhado pelos psicólogos nas escolas e por outros profissionais. Queremos saber o que vão fazer a respeito disso, como é que vão resolver essa questão para que nós tenhamos um lugar próprio e nosso no mercado de trabalho, nas instituições, e como é que nós, enquanto estudantes de Ciências e Educação, podemos vos influenciar a tomar iniciativas e a resolver esta questão. Obrigada.
Muito obrigado. E passava agora a palavra ao jovem, que vai ser o último. Ah, fala só no fim. Ah, muito bem. Bem, então, estamos muito bem, vocês só usaram até agora... Nem chega a 9 minutos, portanto, temos mais tempo no fim para o que for necessário. Eu passava, então, de imediato a palavra aos senhores e às senhoras deputadas. Não sei quem é que vai fazer as intervenções da parte de cada um dos grupos parlamentares que aqui estão presentes. A senhora deputada Lúcia Araújo vai fazer, falando da parte do Partido Socialista. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Bravo Nico e também e nele, todos os alunos aqui presentes. E dizer-vos que é com um grande orgulho que a Assembleia da República recebe jovens que estão preocupados com a democracia e com o bem-estar de todos nós. E relativamente às questões que aqui nos trouxestes, dizer-vos o seguinte, que vou-vos começar pela questão do alojamento. Naturalmente que é um problema que nos afeta e que vos afeta a todos, mas também quer o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer o próprio Governo, têm apresentado respostas e soluções nesta área. Naturalmente que não são com a rapidez e com a celeridade que todos nós gostaríamos, mas o certo é que as coisas estão a acontecer. Eu dava-vos nota daquilo que foi aqui discutido no Orçamento de Estado para 2024, que a Senhora Ministra do Ensino Superior, a professora Elvira Fortunato, também nos aqui apresentou a todos. onde ela dizia, e segundo o orçamento que está no Orçamento de Estado, até ao final do ano vamos ter 1000 camas em 6 novas residências para estudantes, o que significa que 933 estudantes vão ter acesso já até ao final do ano a residências. Já foram inauguradas 4 residências públicas. Ainda também na proposta do Orçamento de Estado, há um reforço, prevê-se um reforço de 70 milhões de euros de financiamento para o Plano Nacional para o Alojamento e Ensino Superior no âmbito do PRR. E dessa forma o investimento total em alojamento estudantil passa para 517,4 milhões de euros para apoiar a construção e reabilitação de 18 mil camas, atendendo e também esperando que em 2026 possamos ter mais de 26 mil camas para estudantes. Depois, uma vez que, como eu vos dizia logo no início, este é um processo com demoras, porque não se constrói ou não se requalifica uma residência ou uma casa de um momento para o outro, no entanto, o Governo tem dado resposta. E nós temos aqui o reforço de complemento de alojamento e não há nenhum bolseiro sem cama em residência que não tenha acesso ao complemento de alojamento. O valor do complemento para o próximo ano também deverá aumentar. E de acordo também com a proposta do Governo, os alunos deslocados com bolsa poderão receber até 120 euros a mais do que já receberam por mês. A parte destes apoios para a residência, também temos o aumento de bolsas de mestrado e licenciatura. A par disto, vós ainda sois estudantes, mas os estudantes que já terminaram o seu trabalho, a sua formação e que agora vão iniciar o seu trabalho, também têm os apoios a nível de IRS, o desconto, enfim, há um conjunto de medidas que vão também fomentando e ajudando os alunos no ensino superior. Depois, em relação às outras vossas preocupações e salientar, que são umas preocupações que muito nos apraz, porque vós sois jovens que já nascestes em democracia. E quando nós temos as coisas, não somos capazes de perceber aqueles problemas que quem viveu antes da democracia viveu. Mas a democracia tem que ser aperfeiçoada. E cabe a todos nós, aos mais velhos e a vós jovens. E vós não vos podeis desresponsabilizar disto mesmo, não vos podeis dissociar. E há uma coisa que é importante, nós hoje temos um conjunto de ferramentas à nossa disposição, mas temos de ter a capacidade de olhar para as coisas e de selecionar. Vós sois uma geração capacitada, sois uma geração preparada e, portanto, também tendes essa responsabilidade. Até porque a educação, e se nós olharmos para o passado, nós hoje temos 52% dos nossos jovens com formação superior. Significa o quê? Significa que tem havido um investimento na educação e este investimento começou na altura com António Guterres, que quando ele fez a aposta na educação, que a educação era a sua paixão. E nós sabemos que é um investimento que só ao fim de alguns anos é que nós sentimos o fruto desse investimento. Quer na educação básica e secundária, quer no ensino superior, nós hoje temos uma geração capaz, uma geração com conhecimento. E a própria escola também ela é diferente. Hoje a escola não é uma escola só de transmissão de conhecimento, é uma escola que vos prepara para a vida. Desde os vários projetos que tem, ao nível ambiental, ao nível do Parlamento Jovem, ou seja, a escola, além do conhecimento, também vos prepara. E isto é um marco importante. Depois, atendendo ao tempo, porque sei que o Sr. Presidente é rigoroso e temos que ser rigorosos, dizer-vos outra questão aqui que foi trazida por vós é a questão da saúde mental. No Orçamento de Estado para 2024, nós temos uma medida com 12 milhões de euros, precisamente, que vai apoiar o programa da saúde mental para as universidades, atendendo a que a saúde mental foi considerada mesmo um problema e, portanto, o Governo tem aqui propostas para promover o bem-estar dos seus alunos. E depois, muito rapidamente, em questão também relativamente às várias oportunidades para vós poderes fomentar a vossa participação cívica e ativa e política, a Agência do Programa Erasmus de Juventude promove o programa Diálogo Estruturado, que é um programa que promove o debate entre jovens e responsáveis políticos, que se podem candidatar às universidades, alunos e mesmo individualmente. Portanto, ou seja, há aqui um conjunto de ferramentas na nossa sociedade, no nosso governo, nas próprias universidades, que promove o acesso à política, aos debates, à integração, ao conhecimento. E, portanto, dizer-vos que, mais uma vez, Sr. Presidente, só para terminar, é bom que se preocupem com a democracia, é bom que se envolvam, porque a política não diz respeito só aos políticos, a política é de nós todos. E temos que ter o cuidado de não generalizar. Cada um tem que ser responsável pelos seus atos e todos juntos podemos fazer a diferença. E muito obrigada e bom sucesso.
Obrigado,
para a vossa
senhora deputada.
Profissional.
Eu passava de imediato a palavra à senhora deputada Sónia Ramos, que acho que é quem vai falar em nome do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento a Universidade de Évora na pessoa do Sr. Professor Bravo Nico, que teve esta excelente iniciativa de trazer os seus alunos à Assembleia da República e felicitá-lo também por aquilo que tem sido o seu percurso em matéria cívica e também política, porque sei que todos os dias se preocupa com o conceito de educação enquanto grande pilar da democracia e, portanto, agradecer-lhe por esta iniciativa. Saúdo os alunos da Universidade de Évora, registro que a maior parte são mulheres, o que vem, de facto, verificar aquilo que é o nosso conhecimento sobre as estatísticas no acesso e na frequência do ensino superior por parte das mulheres. E, portanto, é um gosto tê-los aqui, sobretudo porque sou eleita pelo PSD e sou eleita pelo Distrito de Évora. E, portanto, enfim, nestas fases conturbadas e nestes dias mais insólitos que temos vivido, é um gosto receber aqui a Universidade de Évora. Quero agradecer as questões que nos foram colocadas, de facto, e, enfim, pegando aqui nos colegas da ilustre senhora deputada do PS, realmente a educação era uma paixão. Era uma paixão, mas deixou de ser há muito tempo, e nós temos muitos exemplos disso. De facto, eu conheço bem a cidade, também estudei na Universidade de Évora, a minha filha também, e, portanto, sei muito bem as preocupações e os constrangimentos ao nível do alojamento dos estudantes na cidade de Évora. É uma cidade muito apelativa, felizmente a Universidade de Évora tem tido a capacidade todos os anos de aumentar o seu número de alunos, aumenta inclusivamente o número de alunos internacionais, o que é uma honra para nós, é uma universidade muitíssimo procurada por alunos internacionais de todo o mundo, nomeadamente também ao nível de mestrados e doutoramentos, e isto só nos pode orgulhar e relembrar também que não só a educação é um pilar da democracia, como também é, sobretudo, nos territórios de baixa densidade, a grande âncora de desenvolvimento e de fixação dos nossos jovens e das nossas empresas. Portanto, a Universidade de Évora, que fez, que celebrou, enfim, quatro séculos há poucos dias, no dia 1 de novembro, e em que, felizmente, foi feita uma resenha muito importante daquilo que é ter uma academia em territórios de baixa densidade, também para a cidade. Mas a cidade não se tem sabido também adaptar. De facto, o alojamento privado é caro, é absolutamente escasso, e a universidade, ao longo das várias reitoras nos últimos anos, tem feito aqui um esforço enorme para corresponder às necessidades dos alunos, tenho sido testemunha disso, mas de facto sabemos que o Governo não fez o seu papel nesta matéria. Em 2018 lançou o PNAES, como sabemos, de facto a Senhora Ministra na apresentação na especialidade do Orçamento para o Ensino Superior vem nos dizer que foram concluídas este ano 4 residências, mas isso corresponde a 139 camas, das quais 82 eram requalificações. Portanto, isto não acrescenta absolutamente nada no panorama nacional. E não digo isto com gáudio, digo isto com muita pena, porque o alojamento é fundamental e é até, de facto, uma das questões do bendito elevador social que se tem falado tanto e que, de facto, o Governo não teve nesta matéria uma grande prioridade e, portanto, daí afirmar que tem deixado muito aquém a questão da paixão. Dizer-vos que o PSD tem tido grande preocupação com as questões de educação, mas também com o ensino superior, tem um conjunto de propostas muito interessantes e muito importantes e que correspondem de facto àquilo que têm sido as reivindicações do setor, quer ao nível da educação, quer ao nível do ensino superior. Temos reunido inúmeras vezes com bolseiros e a Assembleia da República tem conhecimento de que, de facto, nós temos aqui várias situações que têm que ser repostas. Temos que fazer maior investimento na ciência e não pondo em causa o esforço do Governo, que também quero aqui realçar, nomeadamente no aumento do orçamento para 2024 ao nível da educação e ensino superior, continuamos ao nível da educação a ter um investimento por aluno que é inferior a 14% face à média da OCDE. Portanto, não podemos estar satisfeitos com aquilo que tem sido a política da educação. Temos problemas ao nível do assédio na academia, ao nível da endogamia, da saúde mental. De facto, há uma verba no Orçamento de Estado para 2024, mas estes problemas são prementes e vêm do passado. E um governo com 8 anos não fez nada ao nível da saúde mental. Não o fez na academia, não o fez na escola e não o fez na sociedade. E eu não posso deixar de referir isto. Temos uma grande preocupação dos reitores com o RGES. Aliás, a Assembleia da República já recebeu a posição do Conselho Geral da Universidade de Évora sobre esta matéria. As academias nos territórios de baixa densidade, daquilo que lhes é dado a conhecer, entendem que o seu orçamento vai ser diminuído e isto não pode passar em branco e, portanto, alertar-vos que, além das vossas preocupações com a inserção no mercado de trabalho, com as ordens profissionais, com o alojamento, há aqui questões que podem pôr em causa a continuidade de academias, quer instituições de ensino superior, leia-se universidades ou politécnicos, no interior e nos territórios de baixa densidade. E cumpre-me dizer-vos e apelar-vos de que a vossa presença aqui já nos desafiou para rever, por exemplo, ao nível da educação, uma disciplina, a criação de uma disciplina específica de política. Sei que ao nível da disciplina de cidadania estas matérias são afloradas de forma um pouco mais ou menos intensa de acordo com o professor da disciplina, mas de facto eu julgo que todos os grupos parlamentares aqui presentes vão ter boa nota destas vossas preocupações e nunca como hoje de facto a formação política é absolutamente fundamental. Dizer-vos só, e eu sei que o Sr. Presidente já está de forma muito simpática a chamar-me a atenção para o tempo, dizia que o PSD nesta matéria da formação dos jovens desde 2003, que tem uma universidade de verão, que é feita de forma ininterrupta, à exceção do ano da pandemia, e portanto sempre nos centramos muito na formação de novos quadros, mas sobretudo de transmitir os grandes valores da social-democracia aos jovens portugueses. Muito obrigada também pela
tolerância.
Obrigado,
senhora deputada. Eu estou a tentar dar o mesmo tempo aos dois grupos parlamentares, à volta de 6 minutos, para também poderem responder. De qualquer maneira, passo a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Saúdo também o Sr. Professor Bravo Nico e os estudantes da Universidade de Évora aqui presentes. Eu gostaria de felicitá-los, em primeiro lugar, por esta iniciativa. Colocam um conjunto de 4 questões e nós só temos 5 minutos. Não dá. Mas pelo menos aquilo que vocês trazem a debate são tópicos importantes na elaboração dos programas eleitorais em que estamos agora envolvidos. Falou-se aqui, por exemplo, na falta de uma disciplina sobre política. Eu recordo que há a disciplina de cidadania e desenvolvimento no ensino básico e secundário, mas também chama a atenção para o facto desta vossa iniciativa ser uma excelente resposta. Portanto, há muitas respostas flexíveis, vocês mesmos podem avançar com elas e o Parlamento, naturalmente, é um espaço de debate. Também gostaria de vos dizer, na qualidade, suponho eu, de futuros professores, vocês serão, pelo menos alguns, educadores, mas, de qualquer maneira, gostaria de dizer que nós estamos empenhados numa reforma profunda, ou então futuras mães e pais, nós estamos empenhados numa reforma profunda do ensino básico e secundário e gostaríamos de discutir com os estudantes universitários, com os professores por aí fora, aspectos como os currículos, aspectos como a burocracia, aspectos como as atitudes e comportamentos dos alunos, aspectos como o espaço da família e o espaço da escola. Para nós, a família educa e a escola ensina, é uma visão que temos, tudo isso são debates importantes. Depois, queria também tentar começar pelo princípio, que era a questão do alojamento estudantil. Como repararam, todos os partidos políticos procuram respostas para esta questão. Estamos todos interessados em resolver este problema. O que eu gostaria de acrescentar era isto. Há uma grave falta de sustentabilidade financeira do ensino superior. E não era assim há 30 ou 40 anos. Então, a pergunta é para vocês, não é? O que é que aconteceu nestes 30, 40 anos que levou a que houvesse aspectos do ensino superior que não são sustentáveis? Isto é, nós podemos responder reforçando o orçamento de Estado, sem dúvida, mas há uma parte de resposta interna das universidades que é fundamental num país sobrecarregado de impostos. Isto é, vocês mesmos olharem para o interior da vossa instituição e perceberem o que é que ali pode ser melhor racionalizado para ser sustentável para vocês e para as gerações que virão. Esse é um aspecto. Depois há um outro aspecto, este tem a ver mais com o ensino superior, se calhar vai em contracorrente à perspectiva que vocês aqui trouxeram, mas democracia é mesmo assim, é que é a perspectiva do Chega e minha pessoal que o ensino superior vive uma crise profunda. é uma crise financeira, mas é também uma crise de conhecimento, a que se chama crise epistemológica. E isto são duas faces da mesma moeda. Nós não resolvemos uma sem ter em atenção outra. E o que é isso, discutir a questão epistemológica? Quando eu estudava, isto era muito discutido. Eu já sou um homem de idade, não é? Isto era muito discutido. Eu não sei se hoje isto foi de alguma forma abandonado, mas nós discutíamos muito o que é isto do conhecimento, para que serve, qual é a validade, qual é o limite do conhecimento. E nós parece que hoje temos um conhecimento já fast food, é posto, e nós não discutimos os pressupostos que nos são apresentados. Portanto, é um desafio que eu vos deixo. E quando nós falamos de universidade, a universidade, antes de resolver problemas práticos, a universidade é o espaço do amor ao conhecimento. É o espaço do amor ao livro. É o espaço do amor à liberdade de pensar. Eu não sei se partilham esta visão ou não, mas gostaria de ouvir a vossa sensibilidade sobre, se nós perguntássemos assim, tipo brainstorming, o que é mais importante na universidade, se vocês concordariam ou não com esta perspectiva que eu estou aqui a dizer de amor ao conhecimento. Para terminar, só para vos dizer isto, eu tenho insistido, aquilo que nós chamamos a ciência, que evoluiu muito no século XIX, nasceu no século XVIII da separação entre a fé e a razão. A fé ficou para a Igreja e a razão foi para a universidade. Foi isso que permitiu a explosão científica do século XIX. Entretanto, no século XX e XXI, essa separação consolidou-se, mas surgiu um novo problema, que é a mistura entre a razão e a política, entre a universidade e os partidos políticos. Ou seja, num certo sentido, nós estamos de regresso ao século XVIII e esse é o desafio da vossa geração, separar as águas. Agora, eu não estou a dizer para ser uma separação política, ou que seja, eu estou a dizer uma separação epistemológica. Qual é o lugar do conhecimento e qual é o lugar do poder? E este é um debate interno que as associações de estudantes podem e devem fazer, no sentido, por exemplo, se há ou não liberdade de pensar livremente no interior das universidades ou não, ou se há limitações e porquê. Portanto, muito obrigado, é isto que vos tinha para dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As intervenções dos grupos parlamentares foram feitas e, portanto, eu passaria de novo a palavra a vós. Não sei se é o jovem que vai fazer a intervenção ou se cada um... Ah, muito bem. Então... Sim, sim. Quem quiser intervir também, se alguém quiser intervir, mas neste momento é o João. João, pode, mas tem que ligar o microfone.
Pronto, agora sim. Boa tarde. Primeiramente, para a deputada do PS, referiu o alojamento na universidade e a quantidade exorbitante de novas camas que iriam ser postas... que iriam ser postas para o nosso novo ano letivo, e queria-lhe perguntar se acha que essas 4 residências criadas de novo, se acha que é um número sequer relativamente positivo para o número de estudantes que temos hoje em dia nas nossas universidades, referindo-me principalmente à Universidade de Évora, se acha que é um número que sequer tem relevância para uma universidade onde há tão pouco investimento. Ainda sobre o que falou, relativamente aos programas que referiu, o meu único apontamento é verdade que os programas existem, que a política tenta estar mais perto dos jovens dentro desses programas, mas a visibilidade que eles têm para nós é quase nula ou inexistente. Eu, por acaso, participei em algum desses programas, nomeadamente no Parlamento Jovem, mas participei por iniciativa própria porque é um assunto de meu interesse, não foi por uma divulgação, nem foi por um interesse demonstrado do agrupamento, da escola, etc. Ou seja, estes programas existem, mas a sua divulgação e a maneira em que como chamam os jovens não existe. Portanto, ter um programa onde não chamam os jovens a estar não vale a pena. Sobre a deputada do PSD, não apontei grande coisa, peço desculpa, mas concordei com maioritariamente quase tudo o que disse. Relativamente ao deputado do Chega, a disciplina de cidadania existe, mas eu que tive alguma coisa parecida com cidadania, digo-lhe de caras que não prepara minimamente para a política que nós temos hoje em dia no país. em nenhum dos anos que eu tive cidadania não prepara nem uma amostra daquilo que é a política que nós temos hoje em dia e a democracia que nós vivemos. Diz também que devemos olhar, peço desculpa, diz também que devemos olhar para a instituição onde andamos, para a universidade, neste caso a Universidade de Évora. Olhando para a Universidade de Évora, nos últimos anos houve um baixar de propinas, como em quase todas as universidades públicas. Relativamente ao alojamento, batemos no mesmo assunto, que é a falta de investimento na universidade, também acaba por penalizar muitos alunos nesse sentido de falta de alojamento novo. A minha pergunta para o deputado e para os deputados é se uma normatização, uma regularização ou mais apoio aos alunos, uma normatização das rendas no caso, ou mais apoio aos alunos, se não seria mais benéfico, porque, tal como disse a minha colega Inês, estamos a castrar, a questão é, não estamos a penalizar, estamos a castrar imensos jovens de terem formação e estamos a castrar sonhos, entre aspas, de jovens que não conseguem ir para universidades. Deixe-me só ver. Disse também que o desafio da nossa geração é conseguir separar a razão e a política. Esse desafio é uma realidade, mas a minha pergunta também para si é como é que devemos, nós jovens, nossa geração, resolver esse problema de separação entre política e razão, sendo que temos um governo que não nos procura para resolver essa situação. Ou seja, os senhores deputados incumbem a tarefa à nossa geração de resolver de estabelecer essa diferença entre razão e política, mas são os mesmos senhores deputados que não nos procuram para saber como é que nós iremos resolver essa situação. Tenho dito.
Muito obrigado. Eu não sei se algum dos outros, das outras jovens que aqui estão, também querem reagir em relação a... Os deputados não têm mais tempo para falar. Já falaram mais do que 5 minutos, portanto não têm. Portanto, eu poderia fazer uma exceção e dar mais um minuto a cada um dos grupos parlamentares para também dizerem alguma coisa, mas antes disso gostava de saber se vocês querem fazer mais alguma questão. Eu perguntei para ali, mas... há uma pessoa que diz que sim. Muito bem. O nome e depois...
Boa tarde a todos. O meu nome é Marta. Eu queria fazer uma pergunta muito rápida, porque eu sinto que só se falou praticamente em dois dos temas que nós pusemos aqui em mesa, que foi a situação das residências e das camas que há para os alunos neste momento, e depois o conhecimento que se há a nível de política nas nossas idades e nos jovens de hoje em dia. E não sei se realmente as outras perguntas não foram tão pertinentes, mas todos nós, e acredito que principalmente os que as puseram, têm interesse em saber as respostas àquilo que propuseram e que todos nós achamos que é importante sabermos.
Muito bem, muito obrigado. Não há, eu não disse isto no início, mas os senhores deputados podem depois enviar-vos as respostas por escrito, se entenderem que vale a pena, depois de eu lhes dar um minuto, cada um deles, para reagirem a isso. Deixem-me tomar a liberdade, como presidente desta comissão, para vos dizer, falar um pouco da minha trajetória. Não é? Eu mudei da área de interesse várias vezes em toda a minha vida. Eu comecei por estudar engenharia civil, depois mudei para física e matemática, depois mudei para fisiologia, depois mudei para a bioquímica, depois mudei para o ambiente e depois mudei para a biologia molecular e celular e fiz isto durante, eu tenho 78 anos, portanto, foram vários os períodos. Mudei de continente também, eu cresci em África, depois fui viver nos Estados Unidos e agora estou na Europa e, portanto, a ideia de que, eu, para mim, o que se tornou muito claro durante a minha vida é aquela ideia de que a gente tira um curso e esse curso vai representar o resto da vossa vida, já não existe. A questão de um curso hoje em dia, em qualquer universidade do mundo, serve para vos dar competências que vos permite ter autoconfiança para poderem fazer aquilo que entenderem não têm que necessariamente passar o resto da vossa vida a fazer aquilo que estiveram a fazer no curso. Este foi o meu exemplo, eu não estou nada arrependido, aliás, a vossa universidade deu-me um doutoramento, e portanto, por o qual eu fiquei muito grato, e acho que é importante também transmitir esta ideia. Aquilo que vocês estão a construir neste momento, nas vossas vidas, é um conhecimento, é uma autoconfiança suficientemente lúcida para permitir que vocês escolham o que quiserem no futuro das vossas vidas e que possam mudar várias vezes de área de trabalho, de área de interesse, de área de envolvimento com a sociedade em que vocês vivem. Eu queria transmitir isto, que isto é uma coisa que eu acho que está a afetar muitos jovens, que estão a ficar, se sentem um bocadinho inseguros, aliás, como foi dito, para que é que serve o curso que vocês estão a tirar, não é? Qualquer conhecimento que vocês adquiram, a quantidade de conhecimento que vocês adquirem, deve-vos dar a liberdade de vocês poderem sonhar para fazerem aquilo que entenderem. E eu acho que isso é muito importante transmitir, e peço desculpa, eu em geral não faço intervenções como Presidente da Comissão, e agora dava um minuto e meio a cada um dos grupos parlamentares, começando pelo PS. Senhora Deputada Luciana, com certeza. Senhora Deputada Luciana Araújo Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, nomeadamente por esta oportunidade que nos dá em podermos responder aqui aos nossos ilustres alunos. Ao João Soeiro e na pessoa dele a todos os alunos, porque as perguntas são de todos vós, dizer-vos o seguinte, relativamente à questão do alojamento, naturalmente que estas camas são insuficientes e por isso é que está previsto, ou estava previsto no programa do Governo, até 2026 nós termos 26 mil camas disponíveis para os estudantes. Mas também dizer-vos que, pese embora o número de camas ainda não seja aquele desejado, os alunos também têm apoios para e têm complementos de alojamento, de modo a que nenhum aluno possa ficar para trás, de modo a que os alunos possam continuar e prosseguir os seus estudos e que esta questão não seja impedimento para que ele prossiga os seus estudos. E, naturalmente, nós estamos sensíveis a essa questão. Estamos sensíveis, e por isso é que há medidas para responder. Mas também dizer-vos o seguinte, esta questão do alojamento não foi uma dificuldade sentida só agora, há 6 anos. Foi uma dificuldade sentida há muito tempo e que os vários governos que estiveram não deram a devida preocupação, nem deram a devida resposta a este problema que nós agora vivemos. E, portanto, dizer-vos que é um problema de todos, mas também é um problema que o Partido Socialista, enfim, dá resposta, mas não podemos dizer só que é um problema deste governo. É um problema que já vem, que se arrasta há muito tempo. Depois, em relação à questão dos projetos, senhor Presidente, só mesmo aqui uma questão relativamente aos projetos. Dizer-vos o seguinte, os projetos existem, o Parlamento Jovem, as questões do ambiente, os clubes de ambiente, enfim, há um conjunto de respostas que as escolas têm e as próprias universidades também têm dentro do quadro da sua autonomia, quer as escolas, quer as universidades, podem criar um conjunto de atividades e de programas que possam proporcionar aos alunos. Mas também há outra coisa que é importante nós percebermos, não podemos generalizar. Se numa escola um projeto não teve a devida consolidação, noutra escola já aconteceu diferente, ou seja, existem os projetos e depois cabe a dinâmica de cada escola fomentar e promover o projeto. O importante é que os alunos se empenhem e que tenham vontade disso. Também reconheço...
Obrigado, senhor deputado.
Só mais um segundinho. Sim. Também reconheço que muitas das vezes nós, os jovens, só dão valor às coisas depois delas passarem.
Muito obrigado,
senhor deputado. Quando lá estiveram, elas não foram devidamente aceitas.
Muito obrigado, senhor deputado.
E muito mais haveria de dizer.
Eu sei, mas não tem tempo neste momento.
Muito obrigada, senhor presidente. Peço desculpa. Muito obrigada.
Eu passo a palavra ao PSD. Não sei se é a senhora deputada Sónia Ramos que vai fazer a sua intervenção.
Sim, senhora, se me permitir, senhor presidente, muito obrigada. Só para rematar a questão do alojamento, o PNEAS foi criado e anunciado em 2018, previa passar de 15 mil camas para 30 mil camas. Este ano realizou 139, das quais, como já referi, algumas são requalificações. Este governo tem 8 anos, com diversas composições. Se quisermos ir discutir o problema do alojamento local há 20 anos atrás, do alojamento estudantil, portanto podemos fazê-lo, mas julgo que não vale a pena. Dizer que há uma taxa de abandono no ensino superior de 11%, provavelmente Uma parte será por falta de condições económicas da família para manter, mas a outra é precisamente porque não há alojamento. Portanto, isto é uma questão estrutural de igualdade e de acesso à educação, que é um direito constitucionalmente garantido. Portanto, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Entendo, como estes jovens, que a democracia tem feito pouco para chamar os jovens à sua construção. Provavelmente tem, e temos que partir deste compromisso. De facto, os partidos, a Assembleia da República, todos aqueles que têm a responsabilidade da decisão política, têm que envolver mais os jovens. E aí concordo, e portanto, estou segura também que o Sr. Presidente da Comissão ficará aqui desperto e desafiado para aquilo que nós poderemos fazer no futuro, nós ou outros, aqueles que forem os eleitos em nome do povo. De facto, as vossas dificuldades enquanto futuros profissionais de uma classe social são muito semelhantes àquelas que todos os outros jovens enfrentam também, com a diferença que não têm uma ordem profissional e os outros têm, já, enfim, muito consolidada, estou a pensar em algumas profissões em concreto, mas também é um desafio para vocês participarem na construção, porque não, dessa ordem profissional. Eu entendo e aceito as críticas e até alguma desilusão dos jovens hoje em dia com os decisores políticos, mas não esperem que o Estado faça tudo por vós. Desafiem-nos, e é este também o desafio, se me permitem, que vos lance.
Muito obrigado.
Desafiem-nos para em conjunto podermos fazer tudo, porque se forem só os políticos, pelos vistos, não fazemos tão bem quanto faríamos com o vosso contributo.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro para a sua intervenção. 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, eu vou ser telegráfico, vou ser muito breve. Primeiro, agradecer a todos os reparos. Esta foi uma tarde de um excelente diálogo e é assim que nós construímos um país melhor. Estou mesmo a gostar da conversa que estamos a ter. Segunda nota, não disse o nome, mas a aluna perguntou se todas as perguntas foram ou não pertinentes, ou se nós, porque é que não falamos todas. A resposta é aquela que eu disse no início. Este diálogo, as propostas que fazem, são fundamentais para nós depois pensarmos os programas eleitorais que temos. E as conversas não acabam aqui, quer dizer, nós vamos continuar a pensar naquilo que ouvimos, no que é que podemos fazer, ainda que não respondamos agora. Portanto, fica a nota. Uma última nota. Vocês hoje vieram ao Parlamento, quer dizer que o Parlamento está sempre de portas abertas a receber os cidadãos. É uma parte do diálogo entre a classe política e a cidadania. Agora falta a outra parte, é vocês levarem o Parlamento à Universidade de Évora. Isto é, vocês podem organizar sessões temáticas, definirem os temas e convidarem os deputados para um debate, ou para vários debates, mais que um debate em torno desses temas, e da parte do Chega, estarei inteiramente disponível, naquilo em que eu tiver competência, para debater na universidade os problemas do conhecimento, dos estudantes, do futuro do país e outros que acharem pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao professor Bravo Nico. Ah, com certeza, ainda tem tempo.
Sim, é só uma coisinha muito breve. Agradeço à Marta por sua intervenção, porque era exatamente isso que eu queria dizer. Todas as questões aqui foram discutidas em sala de aula e todos nós estamos de acordo que são questões que são muito relevantes para nós e gostaríamos de saber as eventuais respostas e soluções. Nós não estamos aqui para encontrar culpados dos nossos problemas, seja de alojamento ou do futuramente o nosso lugar no mercado de trabalho, mas estamos aqui para manifestar a nossa preocupação e em busca de soluções, de pessoas que sejam capazes de resolver essas questões. Agradeço ao Sr. Presidente, em nome da turma, por se preocupar com os nossos sonhos, mas também aproveito para dizer que os sonhos muitas vezes acabam por se dissipar quando não têm recursos suficientes para se tornarem realidade. Então, nós sonhamos muito alto. Eu tenho um sonho de um mundo que será, com certeza, governado por pessoas educadas, por pessoas que permitem aos outros terem acesso à educação, e eu sei o quão importante isso é, por isso que nós estamos aqui a estudar, mas nós precisamos de recursos para começarmos a tornar realidade os nossos sonhos. E para isso precisamos de um lugar decidido, claro, no mercado de trabalho, Precisamos saber onde é o nosso espaço e como é que nós podemos atuar enquanto licenciados em Ciências da Educação. E isso é urgente, porque nós estamos no segundo ano, em breve no terceiro ano, nós já vamos entrar no mercado e queremos saber o que nós vamos fazer e se nos vão permitir atuar e manifestar os conhecimentos que nós todos os dias, insistentemente, com muita resiliência e esforço, temos recebido. Apesar das dificuldades de alojamento, de transporte e muitas outras coisas. Portanto, esperamos aqui que possam refletir sobre os nossos problemas e nos apresentarem soluções. Estamos otimistas que sim. Obrigado.
Obrigado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Professor. Bravo, Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha uma intervenção preparada para concluir em termos simples, mas depois da intervenção da Cátia, acho que não vou prejudicar esta intervenção, porque ela disse praticamente tudo. Eu queria, em nome da Universidade de Évora e em nome deste curso, agradecer-vos a vossa disponibilidade em nos receberem. Nós tivemos muito gosto em estar aqui convosco, debater e deixar-vos algumas das nossas questões que preparámos nas nossas aulas. Recebemos o vosso desafio, o vosso repto de podermos fazer chegar ao Sr. Presidente da Comissão a reflexão que iremos produzir a partir deste debate que tivemos aqui, e teremos muito gosto em construir um documento e fazer-vos chegar àquilo que são as nossas preocupações, agora alimentadas por este diálogo que foi muito, muito construtivo aqui. Queria agradecer a todos os grupos parlamentares que aqui estiveram e que intervieram, e também aceitar o repto do Sr. Deputado, quem sabe organizarmos em Évora um bom debate e terem a oportunidade de conhecerem a nossa instituição, a nossa casa, e poderem visitá-la, e com isso darem o vosso contributo para ajudarem-nos a resolver os nossos problemas e a darmos as oportunidades aos nossos jovens de construir os seus sonhos e, principalmente, de os poderem concretizar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu gostaria de terminar agradecendo a vossa presença aqui e mencionando, se calhar, dois nomes, ou duas, um nome e uma frase que me marcaram muito sempre. O primeiro é o que foi presidente da África do Sul, que eu tive o gosto de conhecer, o Nelson Mandela, o Madiba, que dizia que a educação é o principal pilar da democracia. Ele repetiu isto muitas vezes. E ele foi um exemplo claro daquilo que foi o impacto da educação na construção da democracia. E o segundo é de um jornalista que também mencionou uma frase que eu acho muito, muito inspiradora, que é que a educação é, a função principal da educação é transformar espelhos em janelas. E eu acho isto muito, muito bonito, acho que tem um significado muito profundo. E penso que é isso que todos nós que estamos envolvidos na educação queremos fazer ao longo da nossa vida. Muito obrigado por terem vindo, obrigado a todos os alunos, ao professor e aos senhores deputados que estarem aqui connosco. Que isto se repita por muitas vezes. Muito obrigado.